Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha só que surdão bonito, olha. Hein?
Domingo lá na casa do vovô.
Conta pra mim, Paulinho.
Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Mas eu não fui, rapaz. Não tô sabendo mesmo, não.
Domingo lá na casa do vovô. Teve um tremendo pagode que você não pode imaginar.
Esse é o Feijoada Completa que vai lá todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. E você ouvindo Paulinho da Viola. No pagode do Vavá, é isso aí. Olha, você pode participar do nosso programa. Manda críticas, sugestões, elogios. Nosso e-mail é feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Participe com a gente. Mande aí suas críticas, sugestões, elogios para o nosso programa. Temas que você gostaria de ver abordados aqui, pode participar sempre. O Feijoada vai ao ar todos os sábados às 9 da manhã, horário de Brasília, comigo, Edson Júnior, sempre na sua companhia. E é muito importante ter você aqui com a gente. É sempre muito importante, né? Ter a sua companhia é o mais importante de tudo. Você aí do outro lado, é para você que a gente faz esse programa. Bom, vamos agora saber o que de importante acontece Brasil afora. Vamos lá?
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Olha só, hein? Um dia, um garoto na sua escola ouviu essa música. Se apaixonou por ela. Se apaixonou pela sanfona de Luiz Gonzaga. Se apaixonou por Asa Branca. Se apaixonou pela beleza das canções do Rei do Baião. Essa canção aí que nós estamos ouvindo, Asa Branca, a gravação é de 1947. Olha, esse garoto, agora, está com 10 anos de idade. Em maio vai completar 11. E ele disse o seguinte: olha, eu quero fazer um museu em homenagem a Luiz Gonzaga. Eu sou fã do Luiz Gonzaga, gostei da música Asa Branca, e depois ele, óbvio, ouviu tantas outras músicas do Rei do Baião, e fez. Fica pertinho da cidade de Crato, lá no interior do Ceará, e é lá que está o museu criado pelo Pedro Lucas. Pedro Lucas, um garoto de 10 anos de idade, gente. Ele quer ser museólogo. Criou um museu em homenagem ao Luiz Gonzaga na casa da bisavó dele, que já é falecida, é uma casa de taipa, foi feita lá, esse museu com várias peças que lembram a vida, né, a obra, e não só a vida e a obra de Luiz Gonzaga, mas a vida do sertanejo, das pessoas que moram no interior, né, que tem tudo a ver com as músicas do Luiz Gonzaga. É com Pedro Lucas que a gente vai bater um papo agora, né, ele que mora lá pertinho da cidade de Crato. Pedro Lucas, como é que tá você, meu caro, tudo bom?
Eu tô bom, a Edson e ouvinte do jornal da Câmara, né, tá assistindo Câmara. Boa tarde, tudo bom por aqui.
Tudo jóia, né? Pedro Lucas, conta pra nós como é que foi essa história aí, como é que foi esse seu primeiro, primeira vez que você ouviu Asa Branca, então foi na escola?
Foi. Assim, tudo começou com uma música, né, eu tava na escola, eu tinha uma festa junina, e tava tocando a música Asa Branca, né? Então, eu me inspirei, né? E eu cheguei eu cheguei pra aqui pra casa, né? Cantando essa música só os trechinhos, né? Então, eu não sabia, minha tia sabia e completava eu, né?
Sim.
Então, em 2013, eu fui mais meu pai, que meu pai e avô. Uhum. Aí nós fomos lá e eu pensei que aqui, como aqui não tinha nenhum ponto turístico, então criou o Museu do Sangue no Quintino.
Ah, que bacana. Você foi com seu avô conhecer o Museu do Luiz Gonzaga lá em Exu, não foi isso?
Foi, sim.
Como é que foi essa visita? Foi pra você conhecer o museu lá na cidade onde o Luiz Gonzaga nasceu? Como é que você se sentiu lá, hein, Pedro?
Ah, gente, uma energia assim, muito boa, porque assim, a gente conhece mais a história de Luiz Gonzaga, né? Eu sabia bem pouquinho, então fui pesquisando cada vez mais e conheci a história de Luiz Gonzaga. Fui no museu, conheci mais a história de Luiz Gonzaga. as pessoas me explicando lá e eu ia sabendo mais da história e aprendendo também mais, muita coisa.
Pois é, e aí como é que começou esse museu que você montou? Como é que foi a primeira peça? Como é que você foi atrás das peças para poder montar? Como é que, conta pra gente um pouco dessa história aí.
Assim, no começo foi difícil, né? Porque ninguém sabia que eu tinha um museu. Então, os conhecidos da minha família, né? Eles vinham para aqui pra casa e via a plaquinha lá e ele já entrava, né? E ele dizia, vixe, como tinha pouca coisa, então eu vou doar um bocado de coisa pra mim. Pra você, não? Mas a primeira peça que eu tive foi a máquina de costurar a mão.
Olha só. E Pedro, hoje, quais as peças do museu que você acha mais bacanas, mais interessantes, as pessoas conhecerem? E o que, que elas significam? O que, que essas peças representam?
Assim, tem a primeira aula, que é a aula de Luiz Gonzaga, que representa mais, né? Tem o Chapéu de Couro, que é a música Chapéu de Couro e Gratidão. Tem a sanfona, que é a sanfona do povo. E as percatas, a bolsa de couro, né? Que significa a vida dos viajantes.
E tem as sandálias também, né, Lucas? As percatas, né?
Mas tudo assim, uma representação. Com a sanfona é de brinquedo. Meu sonho é construir uma sanfona.
Ah, você tem sonho de ter uma sanfona de verdade, né?
É
um instrumento lindo, né? O som é muito bonito, né? É um negócio maravilhoso de se ouvir. Escuta, Pedro Lucas, me conta uma coisa. Você tem um sonho de ser museólogo, né?
É, também. Fazer uma faculdade de museólogo, um curso, né?
E essa ideia de ser museólogo começou por causa desse museu do Luiz Gonzaga?
Foi, assim, porque aqui tinha a secretária de cultura, né, aqui no Crato, e ela veio fazer uma visita, que teve um evento ali, né, e ela veio conhecer. Então, ela disse assim, você quer ser museólogo, né? Então, eu fui pesquisando o que é museólogo, fui fazendo, porque já tinha também a iniciativa, que eu fiz um museu, então um museólogo é aquele que cuida e traz peças para o museu.
Interessante para poder. É uma coisa que eu achei bacana que você falou numa entrevista que você deu no jornal, que ajuda as pessoas a conhecerem mais a vida das pessoas que viveram no passado, né, Lucas?
É, sim, porque tem muita coisa antiga que as pessoas não sabem o que é, né? Como assim, o candeeiro já é novo, e tem gente agora que ainda não sabe nem o que é um candeeiro, né? Que é o torrador de café, o isqueiro antigo, que é muito bonito, é o tabaqueiro, que antes do isqueiro, antes do isqueiro, primeiro foi o tabaqueiro e depois foi o isqueiro.
E você falou uma vez que tinha vontade de ter vivido no passado, é?
É, eu queria, porque já a vida do passado é tão boa assim, mas tem certos pontos que assim, a gente sofria, né, porque no tempo passado tinha sido muito pesado, era mais difícil as coisas.
É. Mas agora o bom de agora é que você tem muita possibilidade de ter informação, né, Pedro Lucas? É muita coisa, né? Internet, essa coisa toda, a gente... Igual você falou que pesquisou, a gente pesquisa as coisas com facilidade tremenda, né?
É, sim.
Com certeza. Pedro Lucas, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua participação aqui no programa. Eu quero desejar muito sucesso pro seu trabalho, muito sucesso na sua vida e que você seja mesmo um museólogo, que esse país precisa de muita gente com o seu talento para poder ser museólogo e levar as pessoas a conhecer tantas coisas bacanas como você tem mostrado para as pessoas um pouco sobre a vida do interior do Nordeste, sobre a vida das pessoas que não conhecem muito sobre Luiz Gonzaga, pode passar a conhecer através de você. Muito obrigado e um grande abraço, viu?
De nada, um abraço aí pro pessoal de Brasília, do Brasil todinho, viu?
Tá joia. Grande abraço, Pedro Lucas.
Grande abraço.
Tchau, tchau.
Obrigado, tchau.
Tá aí a participação do Pedro Lucas. Esse garoto, gente, é inspiração, né? Quando a gente acha assim, nossa, o que vai ser do futuro desse país? Aí quando eu vejo um garoto desse montando um museu, eu tô emocionado, gente, sinceramente. Quando você vê um garoto desse montar um museu de homenagem a um mestre da música brasileira como é Luiz Gonzaga, um garoto de 10 anos, esse menino nasceu em 2004, gente. né? 2005, aliás. Quer dizer, é um negócio assim, né? Impressionante. E realmente emociona a gente ver que há futuro para o Brasil se a gente investir numa geração de garotos como ele, né? Com interesse. E a gente tá ouvindo aí Assum Preto, canção do nosso querido Luiz Gonzaga, homenageado aí pelo grande Pedro Lucas, que merece toda a nossa homenagem, não só da Rádio Câmara, como merece a homenagem do Brasil inteiro, pelo que ele está fazendo, pela sua disposição em homenagear um mestre como é Luiz Gonzaga. Parabéns, Pedro Lucas, um orgulho ter você no Brasil de ponta a ponta, é isso aí. E agora a gente vai continuar falando de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Essa música é muito linda, hein? Sinal Fechado, do Paulinho da Viola.
Eu vou indo e você tudo bem. Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você.
Pois é, essa cena de um sinal fechado representado na música dessa música do Paulinho da Viola é uma música muito interessante porque ela fala justamente de relações humanas, né? A gente na vida corrida do dia a dia, de repente para, olha pro outro, olha o sujeito no carro ao lado, é meu conhecido e tal. E aí começa aquela história: oi, tudo bem? Pois é, a gente queria dar um telefonema pra você, mas tem muito tempo que eu não te ligo, e etc, etc. E a gente vai falar agora de uma peça que vai estar em cartaz no Teatro da Caixa aqui em Brasília, no finalzinho desse mês, né? A partir do dia 26, na verdade, nos últimos dias de fevereiro, 26, 27, 28, né? Vai pular só o 29, enfim. É, essa peça do grupo de teatro Tripé, né, é uma peça que retrata um pouco isso, relações humanas, né? Num apartamento, três amigos, um homem se preparando para mudar de casa, né? Em comum entre eles as fases e os ciclos do amor, né? Falando de questões da atualidade, especialmente entre os jovens, né? Um espetáculo intimista, um espetáculo em que a plateia tem um papel importante, porque se dá praticamente em torno do público, né? Ali junto com o público. Enfim, uma peça com uma proposta bacana. Aliás, o grupo Tripé, algumas pessoas que atuam no Tripé já deram apoio ao pessoal do Liquidificador, que é outro grupo de teatro aqui da capital da República, também tem essa proposta, né, no Liquidificador, de fazer peças que tem essa participação do público, essa interação, né, o público meio que participando um pouco do espetáculo também. Bom, vamos conversar agora com o Gustavo Rez, ele que é ator, produtor e criador, né, e atua também nesse espetáculo que é o exatamente Entre Quartos, que é o nome do espetáculo. Eu não tinha dito ainda, mas estou dizendo agora, o nome do espetáculo é Entre Quartos. Gustavo, prazer falar com você, como vai?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia. Gustavo, essa proposta de interação com o público não é novidade para vocês, porque já é uma tônica do Tripé também, do Liquidificador, de alguns grupos de teatro contemporâneo, né? Uhum. Ah, mas exatamente no Entre Quartos, como é que esse processo se dá, essa interação entre público e elenco?
No Entre Quartos, essa interação se dá de uma forma mais sutil. Então, o público, ele é convidado a estar nesse apartamento com os personagens. Uhum. Junto com eles, ao redor deles. E eles estão ali quase como que voyeurs, assim. Assistindo a essa relação que tem entre os personagens. E também com a liberdade de se relacionarem com os personagens. E entre si também, se eles quiserem.
Uhum. E como é que funciona? Porque assim, né? Por exemplo, para você montar isso num teatro convencional, eu imagino que não seja uma tarefa tão simples. Porque tem aquela coisa, fila de cadeira, tudo igualzinho. Quer dizer, todo teatro tem mais ou menos aquela configuração. Vocês fazem algum tipo de alteração ou o público vai até o palco? Como é que funciona isso?
Para essa temporada, a gente vai ter plateia somente em cima do palco. Uhum. Então, a lotação é reduzida, são 100 lugares. E ficamos todos em cima do palco, as cadeiras comuns do teatro nem são usadas.
Ah, tá. Bacana. E aí, como é que se dá mais ou menos essa relação entre esses personagens, que essas discussões, né, toda essa dinâmica de interações aí que diz respeito a esse processo de mudança de casa, quer dizer, são tudo questões que são enfim, conta um pouco pra gente da historinha do espetáculo, digamos assim.
Tá, ok. Bem, o Entre Quartos, como você falou, ele conta a história de três pessoas, né, que, enfim, eles, depois de alguns poucos encontros, essas três pessoas, dois homens e uma mulher, eles decidem morar juntos.
Uhum.
E aí, de repente, estão os três enclausurados em um apartamento pequeno, mal arranjado, tudo muito improvisado. E, de repente, eles estão ali vivendo juntos uma vida de casados, assim. Muito de repente.
Uhum.
E nessa de viver juntos, eles acabam passando por muitas coisas e eles são forçados a repensar os conceitos deles de relacionamento, amor, desejo, atração, tudo que envolve desde o início até o fim de um relacionamento.
Uhum.
Então é muito sobre os ciclos e as fases, assim, do amor.
Agora, como é que é juntar autores tão que, na verdade, não estão relacionados de maneira direta, né, com um com o outro, no ponto de vista, assim, talvez do texto, mas não diretamente, né? Como você tem Caio Fernando Abreu, que é um escritor gaúcho, enfim, um grande escritor, por sinal, e você tem também Roland Barthes, que é um ensaísta, que é uma coisa... Quer dizer, como é que foi juntar isso aí no espetáculo, hein?
Então, o que acontece no Entre Quartos é que foi um processo muito longo, assim. O Entre Quartos é o primeiro espetáculo do Tripé. A gente começou o processo dele em 2012, na UNB.
Sim.
E antes dele estrear de fato, ele teve três demonstrações de processo. Então, foram momentos que a gente apresentou para o público o que a gente tinha construído e tinha uma troca muito intensa, assim. A gente conversava com os espectadores, assim, para a gente chegar nesse lugar de conexão de todas essas coisas.
Uhum.
Tanto que a gente tem, assim, uma lista com tudo que a gente usou para criar o espetáculo, né?
Uhum.
É uma lista gigante de 2, 3 páginas, música, frase, milhões de coisas. Mas no final, no sumo da coisa, quando ele estreou, ele já estreia com um texto nosso e da nossa assistente de direção.
Uhum.
Então, assim, a gente não tinha como negar todas essas influências, assim. Caio Fernando Abreu é um ícone, né? E se você for falar de amor, se você for falar de amor na atualidade, se você for falar de mídias sociais, se você for falar com jovens, ele está presente.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Então, essas coisas estão muito presentes, mas numa aura, assim. Elas acabam vindo de formas muito sutis para um texto e para uma dramaturgia que são nossas.
Uhum. E a música vocês fazem, né? É feita ao vivo também no espetáculo, né?
A música é feita ao vivo e também é original. Nosso músico, compositor, Miguel Peixoto. Acho que são 10 músicas no espetáculo, bastante música, tudo com violão acústico, vozes acústicas, é tudo muito íntimo, assim.
Uhum. Porque tá todo mundo ali muito pertinho, né? Não precisa, não precisa ser aquela coisa do teatro clássico que você fala
Exatamente. Alto
e você tem aquela coisa de músicas e... Quer dizer, parece uma coisa bem, bem próxima, né?
É uma tarde,
né,
de violão no apartamento dos amigos.
Exatamente. Muito bacana, viu? Muito bacana, Gustavo Rezer, que é do grupo Tripé, que tá aí com esse espetáculo, portanto, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Teatro da Caixa, 20 horas no dia 26 e 27, às 8 da noite, e às 7 da noite no dia 28. O espetáculo, o ingresso, a inteira custa 20, a meia custa 10 reais, no Teatro da Caixa, portanto, aqui em Brasília. Gustavo, muito obrigado pela participação, um grande abraço para você e sucesso aí no espetáculo, nesse e em outros, sucesso aí para o trabalho do Grupo Tripé.
Muito obrigado você, Edson.
Ok, grande abraço. Está aí a participação, portanto, do Gustavo Rezer, falando com a gente sobre esse espetáculo Entre Quartos, que você pode conferir, portanto, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro no Teatro da Caixa. E agora vamos falar de música.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Pois é, e no programa de hoje a gente está fazendo então uma homenagem ao mestre, o grande Paulinho da Viola, aquele que tem o coração portelense, né? E Paulinho da Viola, que é um dos grandes intérpretes da música brasileira, que tem essa característica, né, de conseguir misturar com muita propriedade, com muita competência, a música do samba do morro, o samba que vem das escolas, o samba que vem, né, das escolas de samba, com a harmonia da bossa nova, do chorinho. Então você tem uma influência muito grande, né? E isso ficou muito comprovado nesse disco do Paulinho da Viola, que foi o MTV Acústico, né? Que foi feito há coisa de 10 anos atrás, um pouco mais. Que é um disco fantástico, porque ele traz justamente uma orquestra sinfônica junto. Quer dizer, é toda uma junção de coisas feitas aí pelo Paulinho da Viola. Então é um cara realmente que vale muito a pena a gente escutar, e não poderia ter sido diferente, a gente não poderia deixar de homenageá-lo nessa série que estamos fazendo aí em homenagem aos 100 anos do samba, 100 anos da gravação do primeiro samba no Brasil. Pois é, para a gente encerrar o programa de hoje, nós vamos ouvir a canção Eu Canto Samba, que é uma canção muito bacana do mestre Paulinho da Viola. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos são do João Vicente, a coordenação é de Mônica Montenegro, a apresentação é minha, Edson Júnior. Aliás, é a produção também da Cristiane Baker, não podemos deixar de falar dela, hein? A apresentação é minha, Edson Júnior. Eu volto na semana que vem com mais Feijoada Completa para você. E agora você fica com o Paulinho da Viola encerrando o programa de hoje com essa canção Eu Canto Samba. E a gente se vê na semana que vem. O Feijoada volta semana que vem. Um grande abraço e até lá.
Eu canto samba porque sou assim, eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver. Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade. Se fico sozinho, ele vem me socorrer. Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
Só se foi quando o dia clareou.
Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
Só se foi quando o dia clareou.
O samba é alegria, falando coisas da gente. Se você anda tristonho, no samba fica contente. Segura o choro, criança, vou te fazer um carinho. Levando um samba de leve nas cordas do meu cavaquinho. Eu canto samba.
Eu canto samba porque sozinho eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver. Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade. Se fico sozinho,
há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
Só se foi quando o dia clareou.
Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
Só se foi quando o dia clareou.
O samba é alegria, falando coisas da gente. Se você anda tristonho, no samba fica contente. Segura o choro, criança, vou te fazer um carinho. Levanta um samba de leve nas cordas do meu cavaquinho. Eu canto samba.
Eu canto samba porque sozinho eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver. Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade. Se fico sozinho, ele vem me socorrer.
Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
Só se foi quando o dia caiu.
Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
Só se foi quando o dia clareou.
Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
Só se foi quando o dia clareou.
Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou.
Só se foi quando o dia clareou.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.